Em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da sexta sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Sobradinho. Boa noite a todos. Leitura de versículo da Bíblia pela vereadora Rose Stecker. Deus é nosso refúgio, é nossa força, mostrou-se nosso amparo nas tribulações. Por isso a terra pode tremer, nada temeremos. As próprias montanhas podem se afundar nos mares, ainda que as águas tumultuem e estuem e venham abalar os montes. Está conosco o Senhor dos Egitos. Nosso protetor é Deus de Jacó. Os braços do rio alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Deus está no centro. Ele é inabalável. Desde amanhecer, já Deus lhe vem em socorro. Agitarão-se as nações, vacilarão os reis. Apenas ressoou sua voz. Tremeu a terra. Está conosco o Senhor dos Exércitos. Nosso protetor é Deus de Jacó. Vinde admirar as obras do Senhor, os prodígios que ele fez sobre a terra. Reprimiu as guerras em toda a extensão da terra. Partiu os arcos, quebrou as lanças, queimou os escudos. Parai, diz ele, e reconheceis que sou Deus, que domino sobre as nações e sobre toda a terra. Está conosco o Senhor dos Exércitos. Nosso protetor é Deus de Jacó. Palavras do Senhor.
Uma boa noite e seja bem-vindo nosso sempre colega vereador Baldino Paú. Atas da terceira sessão ordinária e da primeira extraordinária. Em discussão. Sem manifestação, aprovado. Material de expediente. Telegrama do deputado Sérgio Moraes.
Parabenizo pela posse e desejo sucesso na nova caminhada junto à Câmara deste prestigioso município. Ofereço meu apoio, cooperação, coloco nosso gabinete à disposição. Atenciosamente, Sérgio Moraes, deputado federal.
Ordem do dia. Ofício número 070 do Executivo, retirando.
Assunto pedido de devolução do projeto de lei 010 de 2013. Senhora Presidente, ao cumprimentarmos Vossa Senhoria, solicitamos a devolução ao Executivo Municipal do projeto de lei número 10, que dispõe sobre a locação de imóvel para funcionamento do telecentro Cine Jacuí, almoxerifado do material do Natal das Estrelas, estoque de material do Museu e da Casa da Cultura, ensaios do Coral Municipal de Sobradinho e do Grupo de Escaletas da Banda Municipal, o qual encontrava-se sob vistas do vereador Gabriel Humberto de Souza. Atenciosamente, Jair Vicente Cremonese, prefeito municipal em exercício.
Coloco o ofício número 070 em votação. Sem manifestação, considero aprovado por todos. Pedido de informação número 003, vereador Valdecir.
Que o Executivo informe os locais de viagem do prefeito municipal, objetivo das mesmas e o valor total referente ao mês de janeiro. Sala sessões 4 de fevereiro, vereador Valdecir Billian.
Pedido de providência, vereador Gerson.
Que o Executivo determine a secretaria competente no sentido de fixar a cobertura metálica do ginásio Antônio Dorce no Parque da Fezão. Por ocasião da celebração da Festa dos Navegantes no último domingo, ficou claro que com as rajadas de vento, algumas folhas localizadas na cobertura junto à parte frontal do ginásio se erguiam, demonstrando claramente que se desprenderem em parte, pode, com ocorrências de novas rajadas de vento, se soltarem totalmente, colocando em risco a segurança da população. Justificativa em plenário, sala de sessões, 4 de fevereiro, vereador Gerson Lisboa.
Pedido de providência número 026, vereador Gerson Lisboa.
Que executivo... Faça estudo no sentido de britar o acesso à propriedade do senhor Volney Oliveira na localidade de Rincão do Segredo, haja visto que esse pedido já fora feito verbalmente na secretaria desde o ano passado e por várias vezes. Justificativa, com a época das chuvas fica impossível entrar ou sair daquela propriedade, pois o trecho é inclinado e a estrada é de material inadequado à tração de veículos. Sala Sessões, 4 de fevereiro, vereador Gerson Lisboa.
Pedido de providência número 027, vereador Valdecir.
Que o Executivo determine o setor competente que seja consertado o passeio público na rua Hildo Meneghetti, localizado no bairro Mairon, em frente à residência do senhor Darcy Dias. Sala Sessões, 4 de fevereiro, vereador Valdecir Bilhão.
Pedido de providência número 028, vereador Valdecir Bilhão.
Que o Executivo determine o setor competente que seja feito limpeza nas ruas Raul Pila, Zaida Terezinha Carlotto, esquina com Teodoro Moreira, Eugênio Redim com a Avenida 7 de Setembro, no bairro Mairon. Também que sejam notificados os proprietários de terreno ao lado da Unisc para que procedam na limpeza dos mesmos. Sala de Sessões, 4 de fevereiro, vereador Valdecir Bilhão.
Indicação número 040, vereador Elemar Lázari.
Para que o Executivo estude a possibilidade de aumentar o número de cota de calcário em 20 a 30 toneladas para cada agricultor. Justifica tal pedido tendo em vista que o solo em alguns pontos em nosso município é muito pobre, sendo necessário cada vez mais nutrientes para a sua correção. Também é uma maneira de incentivar os agricultores, pois os mesmos estão recebendo pouco incentivo por parte da administração. Sala de Sessões, 4 de fevereiro, vereador Elemar Lázari.
Coloco a indicação número 40 do vereador Elemar Lázari em discussão. Concedida a palavra ao vereador Elemar Lázari.
Cumprimento o presidente, secretário, demais colegas e essa maravilhosa plateia presente. Fez essa indicação porque o nosso solo do município falta muito ser corrigido ainda. E agora já estão, está sendo feito outras recuperação de solo, que é a agricultura de precisão. Isto é, eu fiz, ali na minha carinha, só eu vejo. Numa área de 30 hectares, eu investi mais de 7 mil reais. Contratei um engenheiro agrônomo para ver todos os pontos da área, o que que precisa, além do calcário, vários outros produtos que vai ali para recuperar o solo, que é nitrogênio, fósforo, potássio, porque a gente desperdiça muito adubo e muito calcário. Tem áreas de terra, assim, locais que não precisa quase calcário. Outras precisa 10 toneladas por hectare. Outros 3 precisa 5. E você, fazendo essa agricultura de precisão, você sabe tudo. Tem um aparelho que capta aonde vai e onde não vai. E eu teve resultado aí. Está ali o soja do ano passado, eu colhi 30 esse ano. Deu para tirar foto. Se não vai acontecer nada de agora em diante, vai passar de 50 a 60 por hectare. E outra, fica uma área padrão. Sabe o que é padrão? Porque tem, o nosso solo tem trecho que é lavado com a erosão, então ali vai mais calcário, mais fósforo, mais isso, mais aquilo, vale para recuperar aqueles trechos. Então, e precisa muito calcário também. E eu acho que nós temos que aumentar, porque nós, você sabe que nós temos agricultura, a cidade para. Você vê no momento aí, né? Que a cidade não tem quase movimento e falta dinheiro para o nosso agricultor. Então, nós temos que investir mais na agricultura. Obrigado.
Peço a palavra.
A palavra com o vereador Bies.
Boa noite à mesa, colegas, comunidade. Senhor Lemar, só uma questão assim de esclarecimento. Esse programa de correção do solo é um programa do governo do estado, né, que repassa para a Secretaria Municipal de Agricultura essa cota de calcário. Eu tenho conhecimento desse problema aí, porque durante a campanha a gente foi para o interior, o senhor acompanhou junto, e a gente fazia o questionamento com os agricultores, né, se precisavam ou não da correção do solo. Muitos afirmaram que nem sabiam do programa. Então, a questão é a seguinte, ó, da viabilidade desse benefício para os agricultores chegar sobradinho, depende do município que está a conta com o Cadinho, que ele estava em crédito, não sei se ainda continua em débito, né, com o Cadinho. Ah, por isso que foi cortado os recursos nessa área para o município. Então, nós vamos perguntar, não tenho conhecimento disso, se já foi legalizado, se está legalizado, o município está com as contas em dia, para poder receber mais a próxima demanda de calcário que o estado demanda para o município. Então, vamos ter que tomar providência primeiro daqui do município está de acordo, né? Obrigado.
A indicação continua em discussão. Coloco em votação. Sem manifestação, aprovado por todos. Indicação número 042, vereador Gerson. 041, vereador Gerson.
que o Executivo faça estudos no sentido de, junto à Academia ao Ar Livre, existente na Praça Comudo de Cornedo Centino, buscar a adaptação do aparelho bicicleta para que se ajuste à adequação postural de cada usuário, pois a maneira que está instalado proporciona uma posição incorreta, podendo ocasionar problemas às pessoas que utilizam daquele aparelho. Aproveita a oportunidade para solicitar uma revisão dos aparelhos sistematicamente, pois alguns já se encontram com parafusos frouxos, podendo, com o passar do tempo, causar algum acidente. Justificativa: tem por objetivo prevenir e auxiliar no objetivo da instalação da academia. Sala de sessões, 4 de fevereiro, vereador Gerson Lisboa.
Coloco a indicação 041 em discussão. Sem manifestação, considero aprovado por todos. Indicação número 042, vereador Gerson.
Indica no sentido de que o Executivo planeje uma campanha de limpeza, poda e desentulho de terrenos e ruas dessa cidade, denominando Cidade Limpa, e planejando a divulgação através dos meios de comunicação para que a população se organize quanto da limpeza de seus imóveis. Justificativa em plenário, sala de sessões, 4 de fevereiro, vereador Gerson Lisboa.
Coloco a indicação em discussão. Sem manifestação, considero aprovado por todos. Indicação número 043, vereador Gerson Lisboa.
Para que o Executivo planeje e execute um pontilhão de madeira na localidade de Rincão do Segredo, sob o córrego que passa próximo à propriedade dos irmãos Hélido e Vanderlei Hudson. Justificativa: aquele córrego, em dias de chuva, fica intransponível, fazendo com que os moradores das proximidades tenham que fazer um longo trecho para se deslocarem, às vezes por distâncias pequenas, se existisse uma ponte no local. Reforça-se pedido feito anteriormente na gestão passada e enfatizo ser uma obra de baixo custo. Sala de sessões, 4 de fevereiro, vereador Gerson Lisboa.
Coloco a indicação 043 em discussão. Sem manifestação, considero aprovado por todos. Indicação número 044, vereador Valdecir.
Para que o Executivo estude a possibilidade de demarcar com sinalizações adequadas o trecho do acesso Euclides Bento Pereira em frente ao posto São Marcos, tendo em vista já terem acontecido vários acidentes no local. Sala de sessões, 4 de fevereiro, vereador Valdecir Bilha.
Coloco a indicação em discussão. Sem manifestação, considero aprovado por todos. Indicação número 045, vereador Valdecir.
Para que o Executivo estude a possibilidade de colocar no centro de empreendedores individuais torneiras em cada uma das bancas e também a construção de banheiros próximos ao local, tendo em vista que os banheiros mais próximos são os da rodoviária e para utilizar tem que ser pago. Sala de sessões, 4 de fevereiro, vereador Valdecir Bilha.
Coloco a indicação número 045, vereador Valdecir, em discussão. Coloco em votação. Sem manifestação, considero aprovado por todos. Indicação número 046, vereador Júlio César.
Para que o Executivo determine a secretaria competente que faça a manutenção do campo de futebol da Feijão e nas laterais fazer um dreno para não acumular água da chuva. Justifica tal indicação tendo em vista que neste mês começa o treino dos alunos da Escolinha de Futebol. Sala de sessões, 4 de fevereiro, vereador Júlio César dos Santos.
Coloco a indicação número 046 em discussão.
Peço palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador Júlio César.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas, vereadores. Boa noite, comunidade presente. Boa noite também à imprensa. Bom, essa indicação aí tem por objetivo incentivo ao esporte, a jovens principalmente, e nós temos um trabalho também com a sociedade para ter uma formação, se não for de um atleta profissional, um cidadão útil à sociedade. Eu acho que essas escolinhas têm uma importância muito grande para a sociedade, principalmente que nós temos muitos jovens perdendo em outros caminhos, principalmente nas drogas, falta de umas atividades esportivas. E essa escolinha aí tem mais de 40 jovens nessa primeira formação e tem a tendência de aumentar. Essa escolinha também já teve trabalho no esporte clube atlético, só que ali é uma área particular. E nós também temos que aproveitar nosso parque da Feijão, tem uma área muito extensa ali, e aquele campo ali também pode trazer muita, pode ser muito utilizado para essa atividade esportiva. Muito obrigado.
A indicação continua em discussão. Coloco em votação. Sem manifestação, considero aprovado por todos. Indicação número 047, vereador Éder Librelotto.
Para que o Executivo estude a possibilidade de contratar um geólogo para fazer um estudo e análise de locais apropriados para abertura de poços artesianos, dando prioridade para a comunidade de linha Polinário, que é a mais carente de água. Sala de sessões, 4 de fevereiro, vereador Éder Librelotto.
Coloco a indicação número 47 do vereador Éder em discussão.
Peço a palavra.
A palavra com o vereador Gabriel.
Nessa mesma linha de raciocínio do colega Éder, ele esteve conosco, né, na Secretaria de Obras. Então nós vamos tratar de uma, do empréstimo de uma patrola, emergencialmente, falando que a nossa estava quebrada e a próxima virá só o ano que vem, que a gente conseguiu lá em Brasília. Então, para surpresa, a moça da Secretaria de Obras nos perguntou se o município estava inscrito no programa de abastecimento de água. E para essa complexidade, o município não estava inscrito. O problema na linha Polinária é sabido de todos que existe essa demanda de fornecimento de água. Na Via dos Bananeiros é a mesma coisa. Então nós temos esse problema aí no interior e na região, na parte urbana também. Então a partir de agora, eu acredito que a Secretaria de Obras vai se inscrever no programa do Estado para abastecimento de águas, nós podemos criar, solucionar esse problema do abastecimento de água lá no governo do Estado da Secretaria de Obras, porque, no entanto, até agora não foi tomada nem a providência e nem inscrito nós estávamos. Você lembra lá que foi falado, né? Então, a partir desse momento ali, acho que nós vamos conseguir resolver alguma coisa. Obrigado.
Peço a palavra, senhor presidente.
A indicação continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Rose Stecker.
Uma boa noite a todos. Assim, ó, só a título de informação. A respeito dos poços artesianos, tem 3 locais inscritos e só virá para Sobradinho 2. Conversei com o secretário da Agricultura a respeito disso, porque eu sabia da necessidade de um poço artesiano que haviam me solicitado um complemento, Éder, na linha Erval. Será aprovado 2 poços artesianos, 1 para a linha Polinária e provavelmente 1 para o Campestre. E o geólogo está por chegar em Sobradinho para fazer essa visita e essa, nas localidades onde haverá necessidade de poço artesiano. Era isso, só a título de esclarecimento. Muito obrigada.
A indicação continua em discussão.
Peço a palavra.
Palavra com o vereador Elemar Lázaro.
Eu até concordo na reivindicação de poços artesianos, mas nós temos um potencial muito grande de nascente, que nós já fui, no ano passado foi falado. Tem comunidades que têm um potencial muito grande de nascente, vertente, que pode abastecer muitas famílias. E estão abandonadas. Eu acho que o Executivo, a Secretaria, tem que fazer um levantamento dessas vertentes, porque eu sirvo de exemplo. Ó. Lá no Balneário tem uma vertente que abastece lá milhões de litros de água por dia. Isso, mais de 30 mil litros por dia é consumido lá nas piscinas. E tudo o Balneário vai ser dito por uma nascente só. E tem mais 3 vertentes para recuperar lá. Só que eu queria um apoio de como fazer a drenagem mais correta. Tem que ter uma pessoa que entenda. E não só na linha Caribinho, mas em todas as outras comunidades, fazer um levantamento de ver quem tem condições de ter uma vertente boa, pode sair da sede para o vizinho, né? Recuperar, plantar árvore ao redor, né? Então, eu acho importante também.
A indicação continua em discussão. Palavra com o vereador Valmor.
Aproveitando essa deixa do vereador Elemar, que eu conheço lá na frente lá. Hoje de manhã a gente também conversava, eu e o Maninho, a gente trocava uma ideia ali e falamos a respeito, não é mesmo, Maninho? Questão das fontes drenadas. Em alguns locais na linha Polinária, onde não chega a água, né, do poço artesiano, questão da altura lá da localidade, eu acredito que deveria haver nessa localidade um estudo. E eu creio que ali a solução esteja também na fonte drenada, que nem o colega Elemar acabou de citar. Eu acho que é uma das alternativas para a linha Polinária. Obrigado.
A indicação continua em discussão.
Peço a palavra.
palavra com o vereador Valdecir.
A discussão é bastante ampla, e só que esse projeto de fonte de drenagem já existe junto à Imater, já faz 8 ou 10 anos, eu conheço, sei a maneira que é feita, e eu acredito que a Secretaria de Agricultura, principalmente essas duas regiões que a gente sabe da deficiência de água, e nós acompanhamos durante as duas secas que todas aquelas franguinhas, aqueles pequenos córregos que tem lá, secaram. E essa ponte drenada, com a ajuda da Secretaria ou da Imater, é bastante viável, muito barato, prático pra caramba. O Elemar conhece aqui no Mariani, no Bonito. Eles têm 3 fontes drenadas ali que corre água 24 horas por dia, abastece todos os chiqueiros, os galinheiros, eles têm uma abundância de água ali muito grande. E o projeto é muito simples, é só levar conhecimento desse pessoal que precisa isso. É um funil feito dentro da fonte drenada, que vem uma camada de brita, uma camada de areia, outra camada de brita. Tem um sistema de para limpar a fonte, para colocar cloro na fonte, para matar qualquer micróbio que seja. Então o projeto existe há anos já, só que o pessoal não tem conhecimento. Não seria um trabalho que nós mesmos, vereadores, podemos fazer isso. Obrigado, presidente.
A indicação continua em discussão.
Posso falar?
Palavra com o vereador proponente, Éder Libeloto.
Boa noite, senhor presidente, os demais colegas, plateia, imprensa. Quero só salientar a questão da linha culinária, que existe. A linha culinária é uma região, para quem não conhece, acredito que todo mundo conhece, que é uma região muito... tem a parte baixa e a parte alta, né? Então o poço artesiano da linha culinária, existe um poço e foi construído na parte baixa. Só que a água para levar até na parte de cima, dos moradores de cima, as bombas não dão suficiência e acabam queimando e gastam muita luz. Então existe um morador na parte de cima, todas as famílias na parte de cima que não tem água encanada do poço artesiano. Então meu pedido da vinda do geólogo é para que possa ser feito um estudo na parte de cima para construir um poço artesiano na parte de cima e abastecer essas famílias e as outras da parte de baixo. E a questão dessa fonte drenada, o Cílio é sabedor, é amigo dele, foi na casa do Moreno lá, Cílio, e ele que me explicou essa situação aí numa cacimba, né? Na verdade, isso aí, uma fonte drenada. E lá na casa dele, seria mais viável construir uma fonte drenada lá para ele do que levar água com cano até lá em cima, que seria complicado. Então esse é o objetivo de vir um geólogo para descobrir uma área boa que tenha água na linha culinária na parte de cima. É isso aí.
Continua, a indicação continua em discussão. Sem manifestação, coloco em votação. Aprovado por todos. Indicação número 048, vereador Valmor.
Para que o Executivo estude a possibilidade, se for viável, de fazer a cobertura da quadra esportiva do bairro União e também o muro de contenção. Se possível, informar a este vereador se isso será possível. Sala de sessões, 4 de fevereiro, vereador Valmor Antônio Gonçalves.
Coloco a indicação 048, vereador Valmor, em discussão. Coloco em votação. Não havendo manifestação, considero aprovado por todos. Requerimento número 02, vereador Valmor.
Que o Executivo envie cópias de leis que regulamentam o uso de fogos e artefatos de artifícios. Também requer cópia de leis que regulamentam o uso de som em lojas e comércio local. Sala de sessões, 4 de fevereiro, vereador Valmor Gonçalves.
Coloco o requerimento 02, vereador Valmor, em discussão. Coloco em votação. Palavra com o vereador Valmor.
Questão dos fogos, a gente está aí para começar um novo período eleitoral e só para terem uma ideia assim como é pertinente esse assunto, que na campanha eleitoral passada chegou até a mim conhecimento que casas foram danificadas devido aos fogos. Isso deve acontecer um planejamento melhor, né, os pontos estratégicos onde são colocados os fogos. E penso eu que isso deve ter alguém responsável por esses fogos, porque acabou no bairro Veracruz e outras localidades ali casas que foram atingidas e por sorte, né, não houve incêndio, não houve uma proporção maior, mas acabou tendo salas destruídas dentro da casa por causa dos fogos de artifício. Então, isso é uma questão que tem que haver uma regulamentação, né, e um uso mais adequado. Obrigado.
O requerimento continua em discussão. Coloco o requerimento em votação. Sem manifestação, consideramos aprovado por todos. Nome de líderes de bancada para constatar em ata. Projeto de lei número 024. Projeto de lei número 02.
Que dispõe sobre alteração à lei municipal número 3.538, de 1º de dezembro de 2011, sobre o quadro dos servidores. Já foi lido o parecer, tem parecer do IGAN também.
Coloco o projeto de lei número 02 em discussão.
Peço a palavra, presidente.
A palavra com o vereador Gerson Lisboa.
Em primeiro lugar, boa noite, senhora presidente, demais membros da mesa, plateia presente. Um abraço especial ao nosso colega ex-vereador Baldino Paul. Presidente, depois do parecer do IGAN, na título de colaboração, tem uma orientação na questão da logística em relação à expressão servidores. O projeto consta, no seu artigo 28, os servidores do Poder Legislativo que exercerem atividades farão jus. É o servidor. Tem que fazer uma pequena alteração ali para que ele esteja dentro da legalidade.
A comissão de legislação vai fazer a redação final.
É, porque da maneira que está, ela está ferindo o disposto do artigo 2 da Lei Complementar 95, uhum, de 98, conforme diz no projeto.
Esse complemento será feito pela comissão de legislação. Continua em discussão o projeto. Coloco em votação. Sem manifestação, consideramos aprovados por todos. Projeto de lei número 03.
Cria cargo de provimento em comissão de assessor jurídico. Também com pareceres que já foram lidos e parecer do IGAN.
Colocamos o projeto de lei número 03 em discussão.
Peço a palavra.
Palavra com o vereador Gerson.
Também deposto o parecer do IGAN. Esse projeto de lei número 2 tem algumas alterações que necessitam ser feitas, ou não, né? Em primeiro lugar, o IGAN sugere que o código padrão seja CCL02, e no projeto original vem 003. Né? Esse projeto necessita obrigatoriamente de previsão específica no texto da LO, não tem. Né? Ele aponta também uma ação ordinária do Supremo, né, que fala sobre a questão da prévia dotação orçamentária e autorização na LDO, já que é um cargo, questão de um cargo já de natureza continuada, e diz, finalmente, que a inexistência de uns requisitos torna o ato resultante da norma nulo e lesivo ao patrimônio público, pois não tem previsão orçamentária, não tem medida de compensação e não apresenta qual é o percentual de despesa com o pessoal informado. Também, se referindo, colega presidente, em relação aos cargos dessa casa, numa reunião interna dos vereadores na sua sala alguns dias atrás, Vossa Excelência disse que sugeriu transformar o cargo de assessor da presidência em dois cargos menores, para dividir e colocar dois funcionários a mais com o mesmo despesa. A Vossa Excelência continua com o mesmo cargo, o mesmo valor, e nomeou mais pessoas. Então, nós aprovar um cargo de comissão para assessor jurídico, nós ficaríamos com 8 assessores na Câmara, mais uma informática 9, e mais o assessoramento IGAN 10. Então, em relação ao que existia nos anos de 2011 e 12, há um incremento muito grande na despesa com o pessoal, que preocupa muito a nós vereadores e o que vai haver de reflexo lá fora. Sugeri também, na outra oportunidade, que Vossa Excelência fizesse para a criação do assessoramento jurídico uma licitação pública, né,
e pedisse nessa licitação os dados técnicos necessários para que a pessoa apresentasse conhecimento jurídico para preencher o cargo. Né? E a questão do valor, pelo fato de ser uma licitação, poderia ser mais vantajoso para a casa. Eu sugiro, então, que o Excelência retire esse projeto 002 e aprofunde o 003 e aprofunde o debate com os vereadores para ver uma saída mais tranquila. Apesar do parecer do IGAN estar bem elaborado, eu não me senti seguro de todo para tecer um comentário a respeito desses dois projetos. Acredito que Vossa Excelência possa ter no futuro problemas com o Tribunal de Contas em relação ao projeto 002, né, e também ao 003. Então, eu gostaria, sugiro que Vossa Excelência retire o projeto e aprofunde os estudos para a gente não ter problema nenhum. É isso, obrigado.
O projeto de lei continua em discussão.
Eu peço a palavra.
Palavra com o vereador Gabriel.
Devido assim à minha ausência, quase que uma semana, passei uns dias em Porto Alegre, depois 3 ou 4 em Brasília, eu estou por fora do que aconteceu aqui em uma semana. Hoje eu pedi para tomar conhecimento do que ia ser votado aqui durante essa sessão, e me parece que as coisas não estão bem claras. Há 2 pesos e 2 medidas aqui. Quanto tu falou, colega aqui, colega Gerson, que haverá gastos na casa desnecessários. Mas eu estou entendendo que há estagiários jovens com oportunidade de emprego, é isso? Mas, no entanto, no meu entendimento, assim, ó, eu não cometei injustiça. Eu acho que nós tínhamos um assessor único que ganhava um valor exorbitante, que esse valor agora que está sendo repassado a demais jovens aqui, está descentralizando, onde eu, no meu entendimento, até o nepotismo dessa casa aqui, com um único funcionário. Aí, descentralizando esse salário exorbitante desse rapaz, que foi excluído do processo, que se inclua jovens estagiários, né, que é esse o meu entendimento, jovens que estão tendo a primeira oportunidade do primeiro emprego, que é uma iniciativa muito louvável da presidente. Então, eu peço que seja discutido melhor esse assunto aí. Porque há 2 pesos e 2 medidas aqui. Até na gestão anterior não havia valores exorbitantes a ser discutido. Agora há. Então, nós precisamos discutir melhor para não cometer uma injustiça. Acredito que sim.
Vamos continuar em discussão, depois aceitamos seu pedido de vista. O projeto continua em discussão.
Eu peço a palavra novamente, presidente.
Palavra com o vereador Gerson.
Só para esclarecer, colega vereador Gabriel, aumentou o número de funcionários e não foi diminuído. Então não foi compensado, e sim aumentado. Ano passado nós tínhamos 5 funcionários, hoje temos 7. Tinha um assessor jurídico, continuamos com o IGAN. E a presidente quer criar mais um cargo de CC. E continuamos com a assessoria informática.
Eu estou suspendendo a sessão. Retornamos à sessão. Pedido de vistas do projeto número 03 ao vereador Gabriel. Em votação, pedido de vistas. Sem manifestação, considero aprovado por todos. Projeto de lei número 024.
É o projeto que reestrutura o regime próprio de previdência social dos servidores efetivos do município de Sobradinho e da outras providências.
Eu vou suspender a sessão porque temos 2 servidores querendo abrir a discussão e colocar algumas explicações. Então a sessão está suspensa. Reaberto os trabalhos. Coloco o projeto de lei número 024 em discussão. Coloco em votação. Sem a manifestação, considero aprovado por todos. Projeto de lei número 025.
Se autoriza o Executivo Municipal a abrir um crédito especial no orçamento de 2013, Lei Municipal 3.716, de 29/11/2012, no valor de R$ 69 mil, reais, cujos recursos servirão como contrapartida para reempenho dos convênios. Operação de crédito CIMES Badesul para reforma do Centro Administrativo Municipal e do quiosque, conclusão das obras do Ginásio Castelão e construção da quadra poliesportiva do bairro Pinhal. Contando com a aprovação do referido projeto, desejo agradecemos cordialmente Jair Vicente Cremonese, prefeito municipal em exercício.
Projeto de lei em discussão. Ele, nós não baixamos porque, como as obras estão atrasadas, a necessidade da aprovação desse projeto é muito importante. Coloco em discussão, coloco em votação. Sem manifestação, considero aprovado por todos. Espaço para as explicações pessoais, 5 minutos para cada vereador fazer uso da tribuna. Palavra com o vereador Gabriel.
Boa noite. Mais uma vez eu peço a palavra. Bom, pessoal, eu gostaria de dar a explicação aqui para a comunidade das minhas diárias que eu tive lá em Porto Alegre a semana passada. Eu não expliquei aqui segunda-feira passada porque eu não estava, estava em Brasília. Mas é o seguinte, eu quero prestar contas do nosso trabalho lá, Maximira, Éder. Então é o seguinte, nós estivemos em secretarias de obras, de licitações e na FEPAM. A FEPAM para tratar a questão da liberação do terreno lá do cemitério para habitação popular e da segurança pública, a entrave que havia era da licença ambiental e a exigência era uma coifa, que chama filtro para esgoto, e o município não apresentou até então esse projeto, um anteprojeto, e nenhuma outra alternativa por se tratar de uma área de serra com sumidouro natural de pedras, né? E o que atingiria o leito do arroio. Eles pediram uma outra alternativa, então a única entrada que tinha era a licença ambiental, e a alternativa que é, nós vamos ver com a empresa Manco, a Tigre, um filtro industrial que sairia em torno de 10 a 12 mil reais, ao invés dos 5 milhões que se cogitava. Então é uma alternativa bem simples e barata. A outra questão é da liberação de recursos para a reforma da Escola Santo Canel e Lindolfo Silva, que é um recurso do FNDE, um recurso federal, que faz 12 anos que tramita no FNDE, e até foi divulgado enfaticamente por lideranças aqui do município, que já estava na área, já estava confirmado esse recurso. Esse recurso nunca saiu do FNDE em Brasília. Através das articulações de contratos que nós mantemos de um ano para cá, rapidamente esse recurso saiu do FNDE, chegou à Secretaria do Estado e agora já foi liberado o empenho, ainda não. Mas o edital de licitação para duas empresas que vão começar o serviço até março já está tudo certinho. Outra questão também que eu quero divulgar aqui é a nossa ida a Brasília. As pessoas nos perguntam quanto trouxer de Brasília, foi buscar recurso? Não. O objetivo não era buscar recurso, mesmo porque a gente não vai a Brasília buscar recurso. A gente liga para um assessor, liga para um deputado. Eu já arrumei recurso preparado, uma escada, um andame, trabalhando com um telefone, a gente arruma recurso. O objetivo era ouvir o que eles têm para nos viabilizar, que os ministérios de diversas áreas nos explicaram, nos deram os contatos, telefone, explicaram tudo o que tem, para não adiantar o cara inventar um projeto aqui, chegar lá não tem programa para isso. E de lambuja, a presidenta nos contemplou com uma reta escavadeira e uma patrola que vai ser entregue a reta agora este ano, a patrola o ano que vem. Outra questão que ainda não estava bem definida era a viabilidade do recurso de 3 milhões, que já chegou a ser divulgado por parte da imprensa, do jornal, que estava tudo certo, na verdade não estava, havia alguma pendência que foi resolvida pelo prefeito Jair em exercício e pelo Miguel Vieira, agora acredito que sim, né? Mas não houve intervenção nenhuma da minha parte, mas os colegas conseguiram dar destino a isso daí. Uma outra questão bastante interessante, Ivânio, eu um dia levantei uma questão aqui, embasada num exemplo que eu tive em Brasília, que eu fui com o dinheiro contado, né? E a casa aqui pagou as minhas diárias e o pernoite, né? Então, no pernoite não estava incluído uma tal de taxa de turismo. E eu estava com fila contada ali no hotel, não tinha mais nada, né? E o Gerson que pagou essa taxa para mim. Mas eu ouvi comentários que, não sei se foi tu ou alguém que fez uma enquete para que havia outras alternativas de pernoite lá, né? Então, eu no meu transitando para cá, conversei com os taxistas e realmente assim. Até eu tive uma ideia que eu sugiro aqui, quando for a Brasília, os colegas que vão de grupo, e que se planeje para ir, vale na gente turismo, planeje um mês, dois antes, que vai haver um desconto considerável na passagem aérea, inclusive, porque eu fui avisado em cima da hora, fizeram um convidado pelo prefeito, umas duas semanas antes, e até me articular, eu não tomei o cuidado de ver se realmente a diária paga aqui era compatível com o pernoite, com o meu gasto lá. E dava perfeitamente, inclusive havia uma certa sobra. E eu tinha que estar lá, independente de ser diário ou não, eu pagaria para ir, porque é o momento único que aconteceu lá. Quem estava lá foi lembrado. Quem foi lá reivindicar, estava lembrado. Eu cheguei lá e disse, isso aqui vai acontecer, vai ser o papel, me dá o endereço, me dá o folder. Se não acontecer, eu venho te cobrar. Para os ministérios, ministro Maria do Rosário, os deputados do PT, eu não fui lá puxar saco de ninguém. Eu fui lá para ver, olhar na cara do cara, isso aqui vai sair do papel, tá, beleza. Meio do ano, se não chegar em Sobradinho esses problemas aqui, eu vou voltar aqui. Aí é para cobrar e publicamente. E uma questão seguinte, Ivane, no próprio hotel, entre três pessoas, a diária custa R$200, ali dentro mesmo, é bem viável, porque ali perto acontecia tudo as palestras. Se tu sai dali, eu fui para Ceilândia, na casa de um amigo meu, com o temor da diária não dar, então tinha informações flutuantes. E lá eu constatei que não é bem assim. Então o fato de eu estar em Ceilândia, se eu fosse de táxi, era R$100 e poucos, e voltar. Aí já dava o pernoite para ficar no hotel, entende? Então a falta de experiência às vezes nos leva a fazer decisões que nos comprometem. Mas tirando a limpo dentro do próprio hotel, a diária pode tirar a R$200 a R$1.200 no próprio hotel. E segundo informação dos taxistas, a pernoite até R$23.000. Isso é para chefe de estado que vem de fora, lógico, não é só a realidade. Né? Até eu nem dormiria eu, se fosse pagar R$23.000 para dormir, eu acho que eu não ia dormir, eu ia ficar a noite inteira correndo dentro do quarto. Bom, então é isso, explicando. Eu acredito que não há a necessidade. Oi? Só para concluir, Ivan, esse interesse público. Então eu retiro aquela minha simpatia pela falsa comunicação que eu tive e acredito que não é o caso. Entende? A partir de informações que eu constatei lá, informações que realmente nos interessam. Muito obrigado, desculpa se eu não interessando vocês. Obrigado.
A tribuna continua à disposição.
Peço permissão para falar daqui?
Está permitida.
Só gostaria de cumprimentar a todos que estão aqui presentes hoje, dizer que são todos bem-vindos a essa casa, cumprimentar o meu amigo Serginho, estava esperando a tua visita aí, Serginho, os demais também, Kelvin, todo mundo, só para dizer que essa casa está de portas abertas a todos. Muito obrigado.
A tribuna continua à disposição.
Peço palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador Júlio César.
Mais uma vez, boa noite a todos. Bom, pessoal, meus sinceros sentimentos às vítimas da tragédia de Santa Maria. Sem dúvida nenhuma, sei que a dor é grande por todos nós gaúchos. Até houve um princípio de cancelamento pelas redes sociais aqui no Rio Grande do Sul, cancelamento do carnaval. Mas nós estamos lutando por essa causa aí já faz bastante tempo. E uma tragédia também abalou Sobradinho no período de carnaval. E nós, do nosso bloco dormindo, nós não vai, já estamos com a nossa programação carnavalesca pronta, já com todos os preparativos, já para fazer um grande evento aqui na cidade de Sobradinho, dia 11 de fevereiro, a partir das 10h30 da noite. Então a gente sente também com essa tragédia que aconteceu em Santa Maria, mas sei que todos nós temos que tirar proveito do que tudo que aconteceu, e a gente com um sentimento muito grande vai realizar esse carnaval aqui na nossa cidade, para resgatar de novo nossa cultura aqui em Sobradinho. Muito obrigado.
A tribuna continua à disposição dos vereadores. Nenhuma manifestação, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. Uma boa noite a todos e um bom final de semana.